E agora nós seguimos com o programa Somos Todos Lagoa, na manhã deste sábado, dia 12, para falar mais um pouco sobre a Covid-19 aqui no nosso município e sobre a realidade do momento em Lagoa Vermelha. Por isso, nossos convidados hoje são o enfermeiro da Secretaria Municipal da Saúde, que acompanha as ações da Covid-19 aqui em Lagoa Vermelha, o Leandro Mistura. Seja bem-vindo, Leandro. Bom dia para você.
Bom dia, ouvintes.
E também a médica responsável pelo Telecovid, a doutora Nayane Hoffmann Mondadori. Tudo bem, doutora? Bom dia.
Bom dia, é um prazer estar com vocês hoje.
O prazer é nosso em recebê-los para falar sobre esse assunto que é bastante importante e que a gente percebe que precisa ser falado, porque já são mais de 8 meses de pandemia e a gente precisa estar toda hora reforçando a importância de tomarmos os cuidados e do perigo que é essa doença, não é, doutora? Hoje o município vive num momento bastante delicado. Num dos últimos boletins epidemiológicos que foi emitido pela Secretaria de Saúde, nós tínhamos 1.013 pessoas diagnosticadas com o novo coronavírus e, infelizmente, 17 delas vieram a óbito.
Exato. Na verdade, nós estamos realmente com uma preocupação muito grande com essa quantidade de casos que a gente está tendo. Eu até estava fazendo uma avaliação antes de vir conversar com vocês para a gente ter uma dimensão, porque a gente vai vendo por dia e às vezes a gente não tem a noção de quanto a coisa está evoluindo. No início do mês de novembro, nós tínhamos em média 479 casos positivos no município. Então, em 30 dias, nós dobramos esse número. O que nós fizemos em 7 meses, nós conseguimos fazer em 30 dias, né? Então, a gente sabe que esses números vão aumentar, né? O que nos preocupa é porque, da mesma forma que a gente tinha conversado com todo mundo, com toda a população e feito um apelo no início da pandemia, porque a gente não ia ter órgão de sistema de saúde para abraçar toda essa população, agora a gente tem um momento que a gente tem algumas medicações, a gente fica um pouco mais tranquilo, mas, da mesma forma, a gente não está mais tendo profissional para conseguir atender essas pessoas, né? Então, os leitos de UTI, Passo Fundo, está com leito saturado de UTI. A maioria dos nossos pacientes, desde a semana passada para cá, já estão sendo encaminhados para as outras cidades, porque não tem mais, a gente não consegue mais mandar para lá. Aqui, a gente está com uma quantidade bastante grande de casos. Aqui em Lagoa, nós temos hoje aqui internados em torno de 8 pacientes, mais 8 pacientes nossos internados fora. E até ontem à tarde tinha um paciente de fora. Então, nós estamos em torno de 18, 19 pacientes entre aqui e fora do município. Então, essa nossa taxa de internação é grande. Talvez comparado à quantidade de casos, hoje a gente tem mais de 1.000 casos positivos que já tivemos no município, tá? A gente só tem 18, 20 casos internados, mas a nossa capacidade de leito de enfermaria não comporta. A gente não tem. Lagoa pode aumentar um pouco mais, mas vai chegar um momento que a gente vai estagnar. E é esse o nosso maior medo, a gente acabar tendo que não conseguir assistir um paciente corretamente, porque a gente não tem leito, a gente não tem enfermaria, a gente não tem profissional para conseguir atender esses pacientes. Então, esse realmente está sendo uma grande preocupação nossa nesse momento.
Doutora, eu me lembro que a pandemia chegou aqui no Brasil e para nós aqui no Rio Grande do Sul era um período de inverno, a gente tinha preocupação de que o inverno pudesse contribuir para o aumento e a gente pensava, bah, no verão pode ser que haja então uma redução desses casos e o residente é positivo nesse sentido. Mas a gente vê o contrário, né? Chegou o verão e piorou muito os casos. O clima, ele influenciou? O que, que aconteceu que surgiram tantos casos a mais do que a gente tinha antes?
Lá no início a gente realmente achava que o inverno as pessoas iam acabar ficando mais em casa, mais fechados, né? Menos ventilação. A gente tem um quadro maior de gripes aqui no nosso inverno, né? Que é mais rigoroso. Então, a gente imaginou que naquele momento ia ter um pico, né? E a gente teve um pico ali em finalzinho de agosto, que subiu um pouco, e depois diminuiu. E a gente até acreditou que foi o quê? Eu acho que foi o maior problema nosso, foi esse, que todo mundo olhou os números e a gente começou a acreditar que estava tudo certo, né? Que a pandemia tinha passado, que o vírus estava indo embora e em questão de 60 dias a coisa deu um boom novamente. O que a gente sabe hoje é que, infelizmente, o vírus ele vai ser sazonal. Ele veio para ficar. Infelizmente, a realidade é essa. Não importa se é inverno ou se é verão, ele vai vir. Até o que eu já oriento meus pacientes quando me perguntam assim, ó, muito provavelmente a vacina do coronavírus vai ficar como a vacina da H1N1. À medida que a gente consegue uma vacina que ela seja estável e que seja eficaz, provavelmente essa vacinação vai ocorrer anualmente, né? Porque o vírus, infelizmente, ele veio, ele chegou. Não tem como a gente pegar uma metralhadora invisível, né? E sair matando todas as partículas do vírus. Então, hoje não tem mais essa questão de tempo, de clima, né? A gente sabe que o vírus está aí e o que vai fazer essa disseminação aumentar ou não é justamente os nossos cuidados, né?
Uhum. Leandro, quem sente algum sintoma do coronavírus vai ligar para o Telecovid, muito provavelmente vai conversar com a doutora Nayane e depois vai receber um encaminhamento pela prefeitura para que seja realizado esse teste, e você é um dos enfermeiros que recebe essas pessoas para fazer a testagem. O serviço lá para vocês aumentou bastante nesses últimos dias. Chegou até alguma dificuldade nesse sentido, Leandro?
Eu acho que assim, ó, a gente até fez uma reunião ontem, né, com as unidades de saúde. Eu acho que a maior dificuldade hoje é o desespero das pessoas quando testam positivo. Tá? O que a gente pede para elas, testaram positivo, vá para casa, aguarda, nós vamos entrar em contato com eles, né? A doutora Nayane entra em contato com todos os casos positivos, não precisa sair desesperado procurando atendimento ou médico ou medicação. Aguarda que será agendada uma consulta. Se é um paciente que é assintomático, pacientes que têm sintomas leves, fique tranquilo. Se na dúvida, a gente pede assim, tem na dúvida, eu não tô legal, vai na unidade de saúde para verificar os sinais. Porque o pessoal testa positivo e corre na unidade de saúde, né? Principalmente ali no ambulatório, onde a gente tá atendendo os Covid. A gente tá saturado, né, doutora? Chega de tarde, a gente não tem mais consulta. E a gente tá tentando dar prioridade nessas consultas para aqueles pacientes que realmente não estão bem, que não podem aguardar mais um ou dois dias. Então, lá no, a gente sempre, o que eu mais controlo lá são os dias de sintomas. Tanto para nós fazer uma tomografia, quanto qualquer outro exame. Porque o paciente está no primeiro ou segundo dia de sintomas, não vai mudar nada, né, doutora? Uhum. Eu acho que não estou enganado disso.
Sim.
Então, se o paciente estiver no sétimo, oitavo dia, é esses pacientes que nós temos que dar mais atenção. Então, a gente está tentando deixar essas consultas para esses pacientes, porque eles podem, em 24 horas, evoluir para um estado grave e ter que ser transferido. Então, a gente está tentando fazer isso. Esses horários, esse agendamento das consultas do Covid são para essas pessoas que realmente estão mal, né? Que realmente vão precisar de um atendimento mais específico, fazer uma tomografia. Tomografia não é para todo mundo, tem um critério para ser feito uma tomografia. Não é, vão sair fazendo tomografia em todos. Então, o que a gente sempre pede assim, calma, vai para casa, fez o teste positivo, vai para casa e aguarda que o telemedicina ali, né, a doutora Nayane vai entrar em contato com eles.
Esse assunto da tomografia, doutora Nayane, até é um assunto para a gente abordar aqui, porque a pessoa, depois que ela recebe o diagnóstico positivo e começa a ficar mais em casa, ela obviamente vai também prestar mais atenção no seu desenvolvimento durante esse período do isolamento, e às vezes o psicológico faz com que ela sinta também, né, falta de ar ou algum sintoma assim. Como é que faz, quando é que é a hora de procurar um atendimento e ver essa tomografia também para saber se o pulmão foi atacado ou não pelo vírus?
É, uma coisa que o Leandro comentou é bem importante, assim, 80% dos pacientes vão passar um gripão. Realmente, né? Eu não gosto muito desse palavra porque ficou, né, o jargão, mas é verdade. 80% dos pacientes vão corizar muito, vão espirrar, vão ter dor de cabeça, e esses pacientes não têm uma necessidade imediata de uso da medicação. Eu acho que esse é o maior desespero dos pacientes, né? Eu peguei um exame positivo, eu preciso tomar remédio. É difícil as pessoas entenderem, e eu sei que às vezes eles, nossa, como é que os médicos dizem que essa doença mata e não precisa tomar remédio, né? Gente, infelizmente, é um vírus, né? Você tem filho?
Não.
É, mas todo pai, toda mãe odeia quando o pediatra diz assim, olha, mãezinha, é só uma virose, não tem o que fazer. Nós vamos ter que dar remédio para o sintoma. Então, o coronavírus, ele é um vírus mais agressivo, mas ele é da família dos vírus. Então, o que a gente faz na maioria dos casos? Trata os sintomas. Trata a dor, trata a febre, trata a tosse. Esse desespero que as pessoas têm de pegar medicação controlada não é para todo mundo, né? E talvez essa é uma questão que já desafoga um pouco o Sistema Único de Saúde, porque todo mundo se desespera e quer usar medicação. Então, acho que isso é uma coisa que tem que ficar bem clara. Nem todo mundo precisa usar remédio, né? Quem precisa, a gente vai indicar medicação, a gente vai agendar consulta quando necessário. A questão da tomo realmente é uma preocupação, porque as pessoas sabem que acometem muito o pulmão, mas vou te ser bem sincera hoje que as maiores complicações que a gente está tendo não é nem pulmonar. A Covid-19, quando ela causa uma complicação séria, ela causa uma coagulação difusa no corpo. Então, é como se fosse fazendo microtrombos em todo o corpo, não é?
O sangue fica mais grosso, né?
Mais grosso, embolado, né? Uhum. No leigo, assim. Então, esse paciente tem uma chance maior de complicar, mas não é a azitromicina que vai mudar isso. Não é o antibiótico que seria uma receita controlada. Não é a hidroxicloroquina que vai mudar isso. Pacientes, tem alguns que a gente ainda não sabe, infelizmente, por quê. Tem uma propensão maior de complicar. Então, esses pacientes vão precisar usar determinadas medicações que precisam ser orientadas, sim. Mas a questão da tomo, como você disse, a gente já teve vários pacientes, né, Leandro? Assim, ó, tá positivo 1, 2, 3, 4, 5 dias, né? No quinto dia, eu converso com os pacientes praticamente todos os dias. Doutor, eu tô com desconforto para respirar. Não é falta de ar, mas eu tô com o fôlego apertado, eu tô cansado. O que que a gente orienta hoje? Por isso que a gente não deixa o paciente sem assistência. O paciente já tá usando a medicação. Então, a gente liga pro posto, que o paciente é a referência. Vamos lá no posto, vamos dar uma verificada nessa saturação. A saturação é a oximetria. A oximetria, ela me diz a função pulmonar do paciente naquele momento, né? Então, hoje a gente tá lançando muita mão desse oxímetro. Pacientes que saturam de 94% para cima, o pulmão tá show de bola. Pacientes que saturam abaixo de 94%, pacientes abaixo de 90% é tubo, né? Esse paciente vai precisar muito provavelmente ser entubado. Então, normalmente, ontem foi, a gente teve um caso, o paciente realmente estava com muito desconforto. A gente acabou fazendo uma oximetria, ele estava saturando 96%. Mas como ele já estava, alguns dias a gente fez uma tomografia dele e a tomo veio boa. Uhum. Então, a tomo, eu sei que a gente quer enxergar uma imagem, né? Eu quero saber se eu estou bem, né? Mas os meus sinais clínicos me falam muito disso, né? Então, sim, a gente está fazendo muita tomografia, né? Como o Leandro disse, assim, casos selecionados, casos que tem o critério, porque a gente não consegue também fazer para todo mundo. Há alguns pacientes que dizem, não, eu quero fazer nem que seja particular. Tudo bem, aqui eu, pelo SUS, eu preciso justificar o porquê que esse paciente tem critério para fazer. Eu não posso achar, olha, eu estou achando, né? Não funciona dessa forma. Então, alguns pacientes até às vezes fazem particular, mas pelo SUS, tendo critério, tendo desconforto, tendo dessaturação, a gente vai fazer a tomo. E quando desatura muito, é o caso que geralmente quem pega é o Leandro no ambulatório do Covid, está desaturando muito, está muito ruim a saturação, vai para o hospital, vai para emergência. O paciente talvez não vai ser entubado, não vai precisar de um oxigênio para ajudar nessa questão da respiração, né? Então, realmente é uma preocupação grande. A medicação e quando é que eu vou fazer uma tomo. E tem, já que a gente está falando, tem uma outra questão, que é a questão do reteste, né? Os pacientes, tá, mas para mim sair do isolamento eu vou ter que testar de novo? Que dia vocês vão me fazer o exame de novo? Gente, no protocolo da sexta Coordenadoria de Saúde, não existe reteste. Para o Ministério da Saúde, o que existe? Eu tenho um positivo meu, esse positivo vai ser lançado no sistema, para o Estado eu estou positiva. O exame que às vezes as pessoas querem fazer posterior é o exame de sangue. Mas o que eu oriento os pacientes assim, ó, o meu exame de sangue, ele pode dar positivo por até 90 dias. Então, não adianta eu fazer esse exame no 14º dia, achando que ele vai dar negativo para mim poder sair, porque não vai. Justamente porque esse exame positivo é o que vai me conferir uma imunidade para uma possível nova reinfecção pelo coronavírus. Então, algumas pessoas querem pagar, vão lá e pagam, dá o anticorpo positivo, né? Então, eu já oriento, não te assusta porque o exame vai vir positivo. Hoje, o que nos indica é que esses 14 dias eu tenho a tranquilidade de liberar o paciente que ele não transmite mais o vírus. Então, essa nossa quarentena de 14 dias é justamente para isso, para mim saber que eu saí e de mim, ninguém mais pegou, porque o meu vírus está numa carga viral muito baixa. Agora, esse anticorpo vai permanecer. Então, a orientação é, ficamos em casa 14 dias, não tenho nenhum sintoma, me deram alta, tá tudo certo, eu volto às minhas atividades normais, sem precisar fazer exame, inicialmente, né?
Tá certo, tem aquele caso também das pessoas que querem fazer esse exame para saber se estão com os anticorpos, e isso também é um problema, não é, doutora? Porque algumas acabam relaxando, já deixa a máscara de lado, não usa mais tanto álcool gel.
A gente sempre orienta, assim, na alta dos pacientes, eu sempre digo, assim, porque a gente já tem vários casos aqui que a gente não sabe até o momento se é reinfecção ou reativação do vírus. A gente teve alguns trabalhos que saíram agora recentemente que falam juntamente nessa questão. O paciente teve o coronavírus e talvez isso vai funcionar como uma herpes zóster, que a maioria das pessoas sabe o que é, que eu tenho herpes e eu vou ter herpes a vida toda. Só que em determinados momentos da minha vida, a minha imunidade cai e esse herpes reativa, né? Então, a gente já teve casos que a gente ainda não tem a confirmação se reinfectaram ou se realmente reativaram.
Esses,
né,
casos são de lagoenses, doutora?
Sim, temos um caso nosso aqui que a gente está acompanhando.
E algo bem difícil de se apurar, não é? Porque o próprio Ministério da Saúde confirmou o primeiro, já são 8 meses de pandemia, o primeiro saiu essa semana.
Então
um caso só que a gente tem certeza.
Exato, a gente acaba tendo que estudar muito, porque a gente não consegue dar um diagnóstico, né? Então, esse anticorpo, ele me confere essa imunidade. O que a gente sabe também é que, dependendo da quantidade, da carga viral que eu tive em contato, esse meu anticorpo vai ser maior ou menor. Então, possivelmente, os pacientes que tiveram internados, que tiveram complicações, que possivelmente têm uma carga viral maior, terão anticorpo por mais tempo. Pacientes, a maioria, alguns, eles ligam pra gente, eu só perdi o olfato e o paladar. Eu sempre digo, gente, 98% de chance que isso aí vai dar positivo, tá? Ou a anosmia, que a gente diz, a perda do paladar, é cara crachá para mim, né? Esses pacientes passaram os 14 dias somente com a perda do olfato e do paladar. passaram bem, possivelmente o anticorpo desse paciente não vai ser lá em cima. Ele vai ser um anticorpo um pouquinho mais baixo, porque a carga viral foi baixa. Então, tem todos esses quesitos. Às vezes, também acontece o paciente querer pagar. Eu vou pagar, eu faço o exame. Quando você faz o exame, dá um anticorpo lá embaixo. Nossa, mas aí o quê? Eu não peguei o vírus? O quê? Não, você criou um anticorpo, mas você criou pouco. Então, o que me sugere? Que independente de eu ter ou não ter anticorpos, eu preciso continuar me cuidando. Porque, infelizmente, essa doença é uma doença nova. A gente não tem como dar uma segurança e uma certeza para o paciente ainda nesse momento, né?
É, a proteção, essa que a senhora citou dos anticorpos, pelo menos nesse caso era uma enfermeira ou uma médica, ela não é aqui do estado, é lá de fora. O Ministério da Saúde informou que a reinfecção aconteceu 116 dias depois, mas que nem sempre aqueles casos mais graves em que a pessoa até foi internada em UTI garantem uma proteção, né, um anticorpo por mais tempo, então é bastante perigoso.
É, tudo muito, muito duvidoso nesse momento, né?
É bem complicado, por isso que a gente tem que manter o cuidado, né, Leandro? E talvez a gente perceba que justamente esse relaxamento é o que tem feito os casos aqui em Lagoa Vermelha subir bastante, né?
É, até me perguntaram esses dias, Leandro, eu acho que a gente não tem mais, né, a gente não tem mais como escapar. Eu digo assim, a gente não, infelizmente a gente não sabe mais aonde está o vírus, né, são muitos casos. Mas a gente pode não escapar sim, mas a gente pode cuidar sim. Ontem eu li um comentário de uma lá da Alemanha dizendo que para a gente cuidar principalmente dos idosos, né? Porque a gente está chegando no Natal, eu já falei na outra entrevista, e se a gente não cuidar pode ser o último Natal do nosso avô, né? E isso é muito assim, ó, é muito forte, é forte tu dizer assim, bah, eu não vou cuidar, vou fazer uma aglomeração, vou expor um avô, uma avó tão querida, e daqui a pouco ela está bem e a gente, né, vai lá, contamina e daí... Vai ficar aquele peso na consciência. A gente vê pacientes que passa por nós ali, por exemplo, no ambulatório, pacientes que a gente encaminha para o hospital, a gente fica com o coração na mão, porque a gente está mandando um paciente saturando 89, 90, e a gente olha assim, bah, será que esse paciente vai sair bem? Graças a Deus tem saído, mas tem aqueles que não tem saído, que passou por nós e não conseguiu voltar. Então isso, para a gente, mas foi um caso ou dois casos, mas se fosse da minha família seria muito importante, né? É da minha família, e essa que perdeu com certeza deve estar dizendo, bah, eu perdi alguém da minha família, vou passar o Natal, vou passar o Ano Novo sem eles agora aqui. Então acho que agora é o momento de a gente dar um, eu sei, todo mundo fala, né, a gente está cansado, mas ninguém está mais cansado que nós da saúde, pode ter certeza disso, porque a gente está vivendo isso há 200 e poucos dias, 24 horas por dia, a gente estava comentando agora com a doutora Nayane. Até em casa a gente relaxa um pouco os familiares de tanta atenção que a gente dá no telefone e acaba deixando nossos familiares um pouco de lado. Isso também não é legal, né? A gente está adoecendo a nossa família, às vezes só que é da gente. A gente está na saúde, a gente escolheu isso, precisa fazer isso, mas a gente também está cansado.
Certo. Doutora, a gente não chega nem a 10% da população hoje contaminada com o novo coronavírus. Tem muitas pessoas com vírus ativos e a gente vê essa curva novamente subindo aqui em Lagoa Vermelha. Algumas pessoas até falam que é bom que várias pessoas se contaminem porque vai haver aquela imunização de rebanho, mas isso ainda está muito longe de acontecer, né? E para isso acontecer, se a gente for medir essa porcentagem de pessoas que têm morrido em função da Covid-19, para isso acontecer, muitas pessoas ainda
morreriam, né? O que a gente sabe, essa imunização... Eu mesmo que eu não quero ser imunizada pela imunização rebanho, tá? Eu quero pegar pela vacina. Eu falo isso, eu digo, se eu pegar, vai ser por algum descuido, porque eu faço de tudo realmente para não pegar. A imunização rebanho seria mais ou menos quando... Em média, 50% da população já teve contato com o vírus, né? Então, seja essa imunização rebanho por conta do próprio vírus ou por conta da vacinação, isso aí está longe de acontecer, né? O que a gente sabe hoje é que como o vírus ele está muito mutado, né? Os primeiros pacientes que a gente teve lá em março entravam com uma gripinha, né? Tu lembra os primeiros 30, um foi para o hospital. Todo mundo tranquilo, gripão, em casa, não fizemos uma tomo, né? Era muito tranquilo. O que a gente está percebendo hoje é que os pacientes, eles estão tendo uma gravidade maior, né? Então, o problema nosso é quando esses casos começam a acontecer tudo junto. E mais uma questão, a gente sabe hoje, a gente tem acho que talvez a gente vai estar chegando nos perto dos 1.080 aí, pacientes comprometidos, mas... Esse número nosso talvez não seja um número real, porque eu vou te explicar algumas situações seguintes. Uma, alguns pacientes, eles têm sintomas, que eles acreditam que não é nada, e passam 7, 8 dias com sintomas, não fazem a quarentena e não fizeram exame nenhum e passaram. Então, esse número nosso realmente, ele não é o número real. Há outras situações que a gente às vezes acaba ficando sabendo depois, que os pacientes às vezes não querem. Eu vou te ser bem sério que eu não entendo muito essa logística, mas acontece. Os pacientes não querem que a cidade fique sabendo que ele está positivo. Então o paciente vai fazer exame em outros municípios. Então, às vezes, a gente recebe um exame de um paciente 30 dias depois que ele positivou. Por quê? Porque independente de eu fazer aqui, São Paulo, Porto Alegre, o meu cartão SUS está aqui. Então, em algum momento, esse exame vai ser lançado no sistema e vai cair aqui para a Lagoa. Então, a gente sabe de todo mundo que já passou. Mesmo que já tenha passado sem ter passado pelas nossas mãos. Então, realmente, o que a gente sabe é que esse número ele não é real. Talvez hoje, se a gente fosse tentar colocar na ponta do lápis, eu acho que a gente teria até umas 3 vezes o número que a gente tem de positivos hoje, né? Porque a gente sabe que tem mais... Agora, uma coisa que a gente mexeu na reunião ontem, talvez agora no Natal, a coisa, entre aspas, entre Natal e Réveillon, deu uma acalmada. Por quê? Infelizmente, o ser humano é um bichinho traíra, né? A maioria da população não vai querer ficar isolada no Natal e no Réveillon. Então, se eu espirrar e eu tossir no dia 23, eu não vou na unidade de saúde no dia 23. Talvez se eu ficar muito ruim no dia 2, no dia 4, eu vou buscar. Então, isso é uma coisa que nos preocupa muito. Porque talvez uma baixa de casos agora realmente não nos reflita a realidade e a gente vai ter um pepino maior lá em janeiro, quando as pessoas daí acabou as festas, né? Opa, então agora eu realmente tô com dor de cabeça faz 8 dias, eu vou ter que ver o que, que é isso, né? Então, realmente são coisas que nos preocupam muito. Uma questão que você comentou a respeito do telecovid, ontem a gente acabou fazendo uma reunião com as unidades, porque a gente está com um problema importante com o telecovid e até vamos passar isso, que a gente acabou fazendo algumas combinações que vão começar a valer a partir da semana que vem. No início da pandemia, a gente tinha... Ficamos quase 60 dias sem nenhum caso no telecovid. A gente só atendia síndrome gripal. Primeiro, o nosso caso foi lá em 1º de maio. E depois começou a aumentar. Há momentos que a gente tem 30, 40 casos positivos que a gente consegue conversar com esses casos todos os dias. Hoje, o que está acontecendo? A gente tem mais de 160 casos ativos. Então, está acontecendo uma grande demanda, um grande fluxo na Secretaria de Saúde no telecovid. A gente não está conseguindo falar com todos os positivos, porque imagina que eu tenho que fazer 160 ligações num dia.
Saturou também o sistema de atendimento.
E mais a síndrome gripal. Então, o que, que a gente acordou com as unidades ontem? Os pacientes de síndrome gripal, eles precisam ser assistidos, né? Eles precisam ser avaliados e ser orientados quanto à medicação. Então, a partir de segunda-feira, o primeiro contato da síndrome gripal não vai ser mais no telemedicina, vai ser nas unidades de saúde. Então, as unidades vão se reformular para poder atender esses pacientes. O que a gente quer pedir muito encarecidamente para os pacientes, a gente sabe que todas as doenças matam. Mas lá no início da pandemia, quando todo mundo se desesperou, todo mundo ficou em casa. Teve dias que a gente tinha 2, 3 atendimentos nas unidades que eram as gripes. Hoje, as unidades de saúde estão novamente saturadas de atendimento. E às vezes o que, que acontece? Um paciente que está gripado, que liga na unidade às 11 horas da manhã, não tem mais ficha. Porque estão atendendo todas as dores crônicas de um ano e pouco atrás, as revisões de exame. Então, isso a gente quer pedir para a população que deem prioridade nesse momento para as gripes. Tá? Quem está gripado, às vezes, se desespera e precisa de um atendimento no dia, né? Então, o que, que a gente quer orientar? Eu tenho exame de rotina para fazer e eu faço final de ano. Gente, esse ano é um ano atípico. Não é ano de você ficar fazendo hemograma, a não ser que eu esteja muito sintomático. Então, a gente quer pedir, a gente quer fazer um apelo para a população que também nos auxilie nesse momento, porque a gente vai remanejar as unidades de saúde para poder abraçar essa síndrome gripal. Só que, como eu te disse, os nossos profissionais todos estão saturados. Então, não adianta eu pedir para um profissional que atende 15 fichas, tu vai atender 20 porque 5 é síndrome gripal. Gente, isso é humanamente impossível. A gente está cansado física e mentalmente. Então, a gente quer pedir que a população nos ajude. Então, a partir de segunda-feira, algumas coisas vão passar pelo telecovid, mas a síndrome gripal vão ser agendadas cada uma na sua unidade para ser avaliada. Os pacientes podem ligar para a unidade, eu estou com sintoma gripal, estou com sintoma suspeito, ou eu posso ir até a unidade, conversar com a enfermeira, com os técnicos de enfermagem, que essa avaliação vai ser agendada. O que a gente quer também, já vou pedir, porque a gente já conhece a sistemática, que as pessoas não entendam, gente, que eu preciso, eu tive uma tosse às 7 horas da manhã e eu preciso ser atendida às 8. Há uma demanda intensa. Todos os pacientes vão ser avaliados. Talvez eu liguei hoje às 3 da tarde, eu não tenha mais consulta, mas com certeza a unidade vai reavaliar para marcar para amanhã de manhã. Então, isso não é uma coisa de urgência. Urgência, para mim, é uma síndrome respiratória aguda grave. O que, que é isso? Eu estou com muita falta de ar, eu cheguei na unidade, eu estou desaturando, eu estou com uma febre persistente acima de 38,5 a 3 dias. Esse paciente nem vai esperar na unidade, ele vai para o hospital. Então, isso é uma urgência. Agora, eu comecei com dor de cabeça ontem de noite, hoje de manhã eu tive um episódio de diarreia e liguei para a unidade porque começou a me doer a garganta às 2 da tarde. Eu posso tomar uma dipirona e um paracetamol e consultar amanhã às 8 horas da manhã. Essa consulta vai ser notificada para a Secretaria de Saúde. Isso é uma coisa que é importante também a gente falar. Os pacientes hoje, às vezes eles consultam na unidade, saem de lá e ligam para o telemedicina. E o meu teste, eu vou fazer que dia? Aí eu digo, mas que horas? Não, eu saí da unidade agora. Eu digo, gente, o que acontece? Vocês consultam lá, é preenchida toda uma ficha epidemiológica. Geralmente, no dia ou no início do outro dia, essa ficha é me encaminhada para cá. Eu vou sentar com todas essas fichas. A maioria dos pacientes hoje está dando tempo da gente fazer o exame do nariz, que seria o exame gold standard, que a gente diz. É o melhor exame. Então, esse, quando eu pego o paciente do terceiro ou quinto dia de sintoma, vai fazer esse do nariz. Quando a gente perde, às vezes o paciente fica uma semana em casa. Então, eu perdi esse prazo, eu vou acabar agendando para fazer no 10º dia. Então, essa notificação vem para a secretaria e nós vamos entrar em contato com o paciente. Bem como o Leandro falou, é positivo, laboratório, farmácia, todo mundo me manda notificação. Assim que eu recebo, a gente entra em contato. Então, eu entendo que há uma ansiedade, mas eu quero que as pessoas, assim, respirem fundo, né? A gente vai dar assistência para todo mundo. Então, tenham paciência, a consulta vai ser agendada na unidade. Até fazer o exame, esses pacientes vão ser monitorados pelas unidades de saúde. Então, dependendo da gravidade, a cada 1, 2 dias, a unidade vai estar ligando para ver como é que o paciente está. À medida que o paciente positivou, fez qualquer exame, positivou, eu digo que a causa é minha. Daí, eu abraço lá no Telecovid, esse paciente vai ser assumido pelo Telecovid, a gente vai conversar com o paciente todo dia. Então, algumas coisas mudaram, né? Porque a gente não estava conseguindo atender todo mundo, mas a gente quer atender. Né? Então, eu digo que a gente vai fazer o caminho inverso, né? A gente estava vindo da unidade para o telecovid, agora a gente vai voltar do telecovid para a unidade de saúde novamente.
Certo, é importante falar isso para orientar as pessoas. Então, a primeira orientação é, o sintoma se sentiu por 24 horas, também não seria a hora de ligar, doutora. Espera 1 dia, 2 dias, porque no início o covid também não é tão complicado, né?
Exato.
Mesmo que seja covid, então que se espere aí mais de 24 horas para fazer o contato com as UBSs, com as unidades de saúde. Então, liga lá na referência do bairro, Leandro.
Isso aí.
E aí vocês vão conversar, quem sabe agendar uma consulta, se for um caso mais urgente.
O que a gente está pedindo bastante é assim, ó... Pessoal, hoje a gente tem a facilidade de agendamento por telefone que deu tão certo, né? Não vem na unidade de saúde agendar. Se você está com síndrome gripal, agende por telefone. Se você vai lá na unidade de saúde agendar, você vai acabar expondo alguém que está lá, que às vezes a unidade de saúde programou algum idoso para ser atendido, uma gestante para ser atendido, aí você vai acabar. Liga na unidade de saúde, agenda por telefone, que como a doutora disse, provavelmente vai ser agendado no dia seguinte, não vai ficar esperando uma semana ou até o 7º ou 8º dia que você está de sintomas para piorar.
Pois é, e também não dá para deixar também passar muito tempo esses sintomas, né, doutora? Depois de uma semana é que o covid se torna mais grave, né, nos casos que vão agravar.
Então, geralmente é do 7º ao 10º dia ali que os pacientes, quando a gente pega que estão com aquela queixa, naqueles dias a gente já sabe que tem uma chance maior de complicar. E normalmente a partir do 10º dia, quem tem sintoma leve só diminui, no 14º já não sente mais nada e está de alta.
Depois já está liberado. Bom, nós temos expectativas positivas aí porque a vacina já está sendo programada para o ano que vem, mas também essa não é algo que deve nos incentivar a relaxar as medidas. Exato. De proteção, né, doutora? O nosso tempo é curto, próxima semana quem sabe teremos a senhora de volta aqui. Muito obrigado pela disponibilidade.
Obrigado,
uma
vocês.
Boa semana.
Obrigado.
Obrigado também, Leandro, pela tua participação. Boa sorte para vocês no trabalho da...
Obrigado e obrigado pela disponibilidade.
Muito obrigado. Nós conversamos aqui então com o Leandro Mistura, que é enfermeiro da Secretaria Municipal da Saúde, que acompanha as ações do Telecovid, e com a doutora Daiane Mondadori Hoffmann, que é a médica responsável também pelo Telecovid. Nós encerramos aqui então o nosso Somos Todos Lagoa de hoje. Na sequência, você acompanha o programa No Ponto.